down whole time. I know he got some horn. Olá, bem-vindos. Hoje é 23 de fevereiro de 2025 e esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, África e o Mundo. Bem-vindo a todos. Um bom domingo para todos. Da Ana Guedes na apresentação e de Jaime Faria na produção. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também na internet. Nosso site é voaportugues.com. E pode ouvir-nos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé FM com retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Na Cidade da Beira estamos com a Rádio Paxa. Na Guiné-Bissau podem escutar a Voz da América em português. Na cidade de Bafatar, é a Rádio Comunitária de Bafatar, nossa parceira. Em Gabu temos como parceiros a Rádio Sitchanou, que é esta FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo podem ouvir-nos em FM com o Lero Band. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casamai. Em Catió é a Rádio Educativa. E estamos também em Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de termos as notícias que marcam a atualidade, na conversa saúde com a doutora Graça Matzinha em destaque, hoje vamos ter a pneumonia. E na rubrica Diáspora, a conversa é com o artista moçambicano Otis Siliman Reman. Ele vive atualmente no Brasil, onde tem colaborado com vários artistas para a sua missão de unir os ritmos africanos e brasileiros para as audiências mundiais. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo. Convosco, o Sérgio Nhambi.
Olá, ouvintes. Nas notícias deste domingo, em Moçambique começa nesta semana o pagamento de horas extraordinárias em dívida aos professores, profissionais de saúde e outros funcionários e agentes do Estado, informou o governo através do seu porta-voz Inocêncio Impissa. O pagamento acontece após semanas de protestos e paralisações por parte de professores e profissionais de saúde. O porta-voz do governo garante disponibilidade de fundos para pagamento das horas extras de mais de 2 anos em dívida. Na Guiné-Bissau, uma delegação da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, chega a Bissau neste domingo com a missão de mediar a crise política centrada no fim do mandato do presidente da República e das eleições para este cargo. Tanto o presidente Umaro Sissoko Embalo como os partidos que o apoiam têm defendido que o mandato presidencial termina apenas em setembro, 5 anos depois da confirmação da sua vitória pelo Supremo Tribunal de Justiça. Por outro lado, 4 dos 5 partidos presentes na anterior Assembleia Nacional Popular dizem que termina 27 de fevereiro, dia em que se completam 5 anos da sua posse. A delegação da CDAO é composta pelo antigo ministro de Estado e Negócios Estrangeiros da Nigéria, Bagudu Irse, e mais 7 altos responsáveis, e estará no país até sexta-feira, dia 27 de fevereiro. O grupo manterá reuniões com entidades políticas sobre a situação atual da Guiné-Bissau e irá procurar condições para o processo eleitoral naquele país. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, afirma que vai lançar um governo de unidade numa altura em que a violência se espalha pelo leste do país e aumenta a pressão sobre a forma como tem gerido a crise. No sábado, numa das suas primeiras declarações, desde que os rebeldes apoiados pelo Ruanda, segundo as Nações Unidas e a República Democrática do Congo, tomaram as principais cidades do leste, Tshisekedi disse para a coligação governamental União Sagrada da Nação que iria contactar a oposição do país. Os rebeldes M23, o mais proeminente dos 100 grupos armados que disputam o controle e a influência no leste do Congo, têm varrido a região, tomaram cidades importantes como Goma e Bukavu e mataram cerca de 3 mil pessoas, segundo Kinshasa. O Kremlin saudou no domingo o diálogo entre o presidente norte-americano e o presidente russo Vladimir Putin, classificando-o como promissor.
Obrigada, não esqueça, esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora então falar de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje Escolhemos o tema pneumonia, isto a propósito da situação de saúde do Papa Francisco, hospitalizado por sofrer de pneumonia bilateral. Vamos então falar de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa semanal sobre saúde com a doutora Graça Matinha, em linha connosco. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, deste lado, vamos gozando de boa saúde. Espero que os nossos amigos ouvintes, assim como a Ana, também estejam bem de saúde.
E, doutora, hoje vamos falar a propósito da situação de saúde do Papa Francisco, que tem estado internado devido a um problema de pneumonia, uma pneumonia específica, pneumonia bilateral. E esta, doutora, é, creio, um tipo de doença de que nós, um estado de saúde que nós nunca falámos aqui na Voz da América. Portanto, talvez seja, se possa falar sobre pneumonia, ou o que é que pode, o que é uma pneumonia e como é que se desenvolve uma pneumonia, doutora?
Pois, Ana, vale sim falar desta doença, que na verdade é uma doença frequente e que afeta todas as faixas etárias, não é? Desde os bebês até os idosos, mas infelizmente nestes dois grupos, tanto bebês, crianças e idosos, ela pode tornar-se numa doença bastante debilitante. Então, o que é a pneumonia? A pneumonia é uma infecção pulmonar. Portanto, uma infecção que acontece no pulmão, que pode ser causada por bactérias, mas também pode ser causada por vírus, não é? E o que acontece é que, por causa do local onde esta infecção se instala, que são os pulmões, pode afetar a qualidade da nossa respiração. Porque é nos pulmões onde acontecem as trocas de gases, não é? Entra o oxigênio para o nosso organismo e depois sai o dióxido de carbono. E se nós temos um comprometimento na região dos pulmões, isto claramente afeta esta troca de gases, afeta a nossa respiração e vai afetar essencialmente a manutenção da vida. E no caso específico, porque a Ana fez menção do Papa Francisco, a situação torna-se muito mais grave e preocupante porque afeta os dois pulmões, ok? Na maior parte das vezes, a pneumonia acontece afetando um pulmão, mas em algumas situações pode afetar os dois pulmões. E quando afeta os dois pulmões, naturalmente, esta função da respiração fica muito mais comprometida e isto põe em risco a vida da pessoa, que muitas vezes, quando a pessoa está com esta pneumonia, tem que ter uma respiração auxiliada por máquinas. E é preciso que haja uma intervenção imediata no sentido de aliviar os sintomas desta pessoa que apresenta pneumonia e poder administrar algum tratamento.
Doutora, diz às vezes, quando se está constipada, às vezes ouve-se dizer, trata dessa constipação, senão ainda podes apanhar uma pneumonia. É de facto, tem algum relacionamento uma constipação com uma pneumonia, uma gripe com uma pneumonia, uma vez que são todas doenças respiratórias?
Bom, tem sim uma relação. São ambas doenças que afetam o trato respiratório. A diferença é que o trato respiratório pode ser dividido em duas partes. Temos o trato respiratório superior, onde temos o nariz, temos as fossas nasais, temos a traqueia e por aí fora. E depois temos a parte inferior, onde nós temos os pulmões. E os pulmões também têm diferentes estruturas. Temos os alvéolos, que são a parte mais distal destes pulmões. Portanto, Dependendo
a Voz da América,
onde,
domingo 23 de fevereiro de 2025,
é a
emissão vespertina do Serviço em Português, África e o Mundo. Desejar a todos um bom domingo. Não esqueçam, estamos
na
onda curta nos 13.630 e 17.655.
E não é bem cuidada, não é bem tratada.
E recordamos que pode ver também no nosso site diariamente 60 segundos de imagens noticiosas de África, 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no nosso site, e também no Facebook, Voa Português.
Como é que posso dizer? Encontramos bactérias ou vírus.
Na rubrica diáspora desta semana, o Sérgio Nhambi conversa com o artista moçambicano Otis Seliman Raman, atualmente reside no Brasil, onde tem colaborado com vários artistas para a sua missão, que é unir os ritmos africanos com os brasileiros para gáudio das audiências mundiais. Otis, que foi eleito uma das 100 personalidades mais influentes da lusofonia em 2024 pela Bantaman. Isto não se faz uma carreira em um dia e recomenda mesmo aos novos artistas que sejam persistentes. Vamos então aqui à conversa do Otis com o Sérgio.
Isto sim pode ser uma complicação da gripe.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina da Voz da América
Doutora,
em Português, da África e o Mundo.
Sintomas, os principais sinais
de
pneumonia ou
de, para todos os nossos amigos respiratórios e as votos de um excelente
tosse.
Fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais notícias da África e do
sinais
mundo.
De uma pneumonia para uma da simples constipação. Quais são os sintomas mais gerais, digamos, da pneumonia?
Um abraço e até amanhã.
À gripe ou resfriado.
Bem, a pneumonia tem características muito particulares. É verdade que a tosse é um dos sintomas mais comuns, não é? A pessoa pode ter tosse, mas esta tosse pode estar acompanhada de expectoração, ok? Pode estar acompanhada de febre e muitas vezes até uma febre bastante alta. A pessoa também pode ter falta de ar, dificuldade de respirar, pode sentir uma dor no peito ou um desconforto. Se for dor, até uma dor, a pessoa refere que tem uma dor do tipo pontada, tanto na parte da frente, na parte anterior, como na parte de trás, que é a parte posterior das costas. E associado a isto, a pessoa também pode ter suores, pode ter arrepios, calafrios, pode sentir-se bastante cansada. Pode ter falta de apetite, pode ter dor de cabeça, a questão da dor do peito também. E em alguns casos, quando a pessoa tosse, a pessoa pode ter sangue na expectoração. Portanto, sintomas, estes sinais de sintomas, claramente são de alguma forma diferentes da gripe, porque a gripe muitas vezes cursa só com espirros, pode ter dor de cabeça, pode ter alguma tosse, pode ter alguma dor muscular. Mas, por exemplo, quando a tosse apresenta uma expectoração ou apresenta a sangue, aí já temos que chamar a nossa atenção, que isto pode não se tratar apenas de uma gripe. Se a pessoa tem febre muito alta, que normalmente não resolve de forma espontânea, também temos que suspeitar que já não se trata de uma gripe. A questão da falta de ar também, o dificuldade de respirar, é um sinal de alerta para percebermos que isto pode passar de uma gripe. Porque as gripes normalmente são autolimitantes, o que quer dizer que depois de alguns dias a gripe tende a ceder de forma natural, mas com a pneumonia já não. Quando a pessoa tem pneumonia, a pessoa vai ter febre, febre com temperatura bastante alta, este mal-estar vai piorando, não é? Diferente da gripe, pode piorar sim a gripe, mas o curso normal da gripe é que depois de uns 4 ou 5 dias os sintomas começam a resolver-se, mas com a pneumonia já não. Se não houver uma intervenção imediata, sobretudo uma intervenção com a administração de antibióticos, esta pneumonia tende a piorar e a pessoa fica cada vez mais debilitada.
Doutora, quais são os fatores de risco da pneumonia? Nós normalmente pensamos que os idosos são pessoas que com mais facilidade apanham uma pneumonia ou desenvolvem uma pneumonia. Quais são os fatores de risco da pneumonia?
Bem, Os principais fatores de risco para a pneumonia são, naturalmente, estar em contato com alguém que tenha tido uma pneumonia que pode ser infecciosa. As pessoas com idade igual ou superior a 65 anos também têm o risco muito aumentado de ter pneumonia. Pessoas com doenças crónicas, com imunodepressão, também têm um risco elevado de ter pneumonia. As mulheres grávidas também têm um risco muito grande de ter pneumonia. Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados que, por exemplo, trabalham em lar de idosos, estes também têm risco maior de ter pneumonias. Também temos situação de crianças, sobretudo crianças que estejam desnutridas, também têm o risco aumentado de ter pneumonia, porque naturalmente ficam com o sistema imunológico bastante, bastante debilitado. Então, estes são alguns fatores que podem fazer com que o risco de ter pneumonia seja maior.
Doutora, portanto, aqui confunde-se, às vezes pode-se confundir alguns dos sinais, mas como é que o médico decide ou chega a decidir o que é que tem e como é que se trata?
Bem, o diagnóstico da pneumonia é fundamentalmente através de uma avaliação clínica muito minuciosa, não é? É preciso observar o paciente, tem que se fazer uma auscultação dos pulmões do paciente e fazer-se alguns exames complementares, que sejam exames de imagem, por exemplo, um raio-x ou a radiografia. É muito importante que seja realizada para confirmar o diagnóstico e também em situações de prevalecer a dúvida podem ser feitos outros exames de imagem, mas também há exames de sangue que são recomendados. Um hemograma, por exemplo, é bastante útil. Uma avaliação da velocidade de sedimentação também é muito, muito importante para ajudar a certificar o diagnóstico ou a certificar a suspeita que a pessoa possa ter de estar diante de uma pneumonia. Portanto, estes seriam os exames importantes e, naturalmente, não menos importante, uma análise da expectoração, se a pessoa tiver expectoração, pode ser também bastante útil, sobretudo para descartar situações como a tuberculose, por exemplo.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana. Estivemos aqui a falar sobre a pneumonia. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos uma boa semana, saúde, o melhor possível. E como sempre, doutora, vamos continuar juntos.
Vamos juntas, Jana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, na minha vida da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Na rubrica Diáspora desta semana, o Sérgio Nhambi conversa com o artista moçambicano Otis Seliman Rahman, atualmente reside no Brasil, onde tem colaborado com vários artistas para a sua missão, que é unir os ritmos africanos com os brasileiros para gáudio das audiências mundiais. Otis, que foi eleito uma das 100 personalidades mais influentes da lusofonia em 2024 pela Bantuman, diz que não se faz uma carreira em um dia e recomenda mesmo aos novos artistas que sejam persistentes. Vamos então aqui à conversa do Otis com o Sérgio.
Olá, Otis. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo à rubrica Diáspora da Voz da América. O Otis começou no mundo da música ainda muito cedo. Aos 7 anos e aos 14 começou a tocar profissionalmente. Hoje é um nome forte da cultura moçambicana na diáspora, principalmente no Brasil, onde eu resido neste momento. Mas eu gostaria de ouvir na primeira pessoa, quem é o Otis?
Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, Voices of America, e a participar desse programa da diáspora. Eu chamo-me Otto Selimani, sou músico, produtor e compositor, dentre outras coisas. Saí de Moçambique em 2015, então, portanto, fazem 10 anos que eu estou aqui no Brasil, com o intuito de continuar meus estudos de música, mas também ampliar espectro de atuação artística, né? Fazer colaborações com mais artistas, fazer a difusão da cultura africana e da cultura africana e moçambicana em particular, e estabelecer pontes, né? Num segundo momento, entre Brasil e as várias áreas.
Está no Brasil, mas a sua música ainda carrega fortes ritmos africanos. Se visitarmos a sua página do Instagram, conseguimos ver que há uma certa fusão entre a música africana, moçambicana e a arte brasileira em particular. Qual é a sua fonte de inspiração?
Bom, a minha fonte de inspiração são todas as referências de artistas que vieram antes de mim, de certa forma, e que também fizeram esse movimento da travessia, né? Temos Wilson Dur, Angelique Kidjo, Richard Bona, enfim, vários nomes aí da música, colossos da música africana, e que nesse exercício de fazer a travessia para a diáspora tiveram que implementar elementos da sua música, mas também no envelope da coisa, colocaram um envelope que fosse palatável, que fosse audível em outros lugares, né? Então, esse é o desafio da gente manter as nossas tradições, né? Entendendo a contemporaneidade, mas também fazer uma pesquisa por aquilo que está sendo consumido atualmente, né? Então, tentar fazer esse match, né? Esse encontro saudável entre os dois universos. Então, acho que esses artistas todos que eu falei, os outros que eu também não mencionei, são vários, acabam me influenciando nesse processo.
E falando nesta influência, nesses ritmos, nesses artistas de que falou, africanos, África, Moçambique, a música africana, os ritmos moçambicanos, está no Brasil, mas ainda carrega essa cultura, essa identidade. O que é que esses ritmos africanos significam para ti?
Bom, eu costumo dizer que nós nos tornamos mais moçambicanos à medida que nos distanciamos do nosso território, né? Então, estar fora também nos dá um atestado e uma necessidade de nós afirmarmos cada vez mais a nossa moçambicanidade. Afinal de contas, nos encontramos com pessoas de diferentes nações, diferentes nacionalidades, e aí afirmar cada vez mais a nossa moçambicanidade se torna quase como uma necessidade. Então, eu fui entendendo que eu precisava me apropriar cada vez mais. Eu já era uma pessoa que pesquisava, já era uma pessoa que vivenciava a cultura tradicional, mas acho que aqui fora fui entendendo que eu precisava cada vez mais me adentrar nesse universo, trazer esses elementos, transformá-los em alguma coisa que pudesse ser audível para que as outras pessoas conhecessem. Tanto é que, inclusive, na academia, a minha pesquisa é só toda sobre ritmos tradicionais moçambicanos. Então, tem uma grande, grande importância para mim hoje. Eu não me penso, enquanto compositor, sem perpassar pela questão tradicional, né? Então, busco sempre trazer elementos das tradições, das danças tradicionais moçambicanas, por aí vai.
E falando nesses elementos que levam aos seus palcos, quais foram os trabalhos mais marcantes para si?
Bom, eu acho que ter a possibilidade de trabalhar com grandes artistas aqui no Brasil, claro que foi é um marco, sempre que isso acontece, porque, enfim, no final do dia, eu sou um corvo moçambicano no mundo, né? Então, vários artistas que a gente assistia pela TV, nem imaginava estar tão perto, e do nada a gente está no mesmo festival, estamos, enfim, viramos amigos, alguns, e a gente se manda WhatsApp. Então, assim, para mim isso também é uma conquista enorme. Mas eu acho que também o alcance que o meu trabalho tem, né? A possibilidade que o meu trabalho hoje tem de ser recomendado para vários canais e para várias curadorias. Isso para mim é um avanço grande, porque é como se fosse um atestado de que aquilo que eu venho desenvolvendo tem valor, aquilo que eu venho fazendo é apreciado e é consistente, é válido. Então, acho que estar em grandes palcos com artistas brasileiros, mas também os lugares que o meu trabalho alcança, para mim são os grandes presentes assim dessa jornada.
E outros, existem vários jovens artistas em Moçambique, na Guiné-Bissau, Angola, em África, com muitos sonhos, querem voar grande, querem alcançar novas fronteiras, querem ser reconhecidos, tal como Otis hoje é reconhecido a nível mundial. Qual é o seu conselho para os artistas jovens emergentes?
Esse é um desafio. Bom, um exercício que eu faço sempre é o exercício da resiliência. Acho que a resiliência é o principal fator assim para a gente se manter na arte. A arte ela é tão instável, em certa medida ela pode parecer até ingrata, porque não tem a ver com quanto que você faz, que você vai receber na mesma proporção, numa resposta imediata. Então, às vezes, você está plantando ali, planta 2, 3 anos de plantação, investimento, frustrações, etc, etc. E vai acontecer no quarto ano. E às vezes você não consegue chegar no quarto ano, porque você já está frustrado. Às vezes, porque as condições financeiras também não ajudam. Então, chega que você nunca chega ao quarto ano, que seria um ano que talvez você ia desfrutar dessa
Sabia que
plantação.
dizem que a paciência ganha a vitória, né?
Exatamente. Então, eu acho que é resiliência. Um comprometimento com a carreira, assim, porque carreiras consistentes, elas não se fazem em 5 anos, elas não se fazem em 10 anos. Eu mesmo comecei a fazer música aos 7 anos, né, e a trabalhar profissionalmente com música aos 14, então já vão por aí 15 anos de estrada, e ainda estou muito longe do que eu quero fazer, do que eu quero chegar, de onde eu quero chegar. Então, ter essa noção me ajuda também a ter um pouco mais de tranquilidade de que as coisas vão se fazendo no par e passo, as pequenas conquistas, né? Celebrar as pequenas conquistas, almejar novos lugares, mas que não é uma coisa assim, né? Como acontece, por exemplo, com a música pop ou com a música mais comercial. Então, que é um passo de cada vez e que pouco a pouco a gente chega lá. Então, desejar muita resiliência, muita sabedoria, muito comprometimento para essa nova geração aí que está chegando e que deseja trilhar o caminho da música.
E onde é que o Otis quer chegar? Quais são os próximos passos?
Bom, eu acho que continuar a produzir, o que está sobre a minha alçada, né? Continuar a produzir, levar o meu trabalho para Moçambique, né? Faz 10 anos que eu não faço show em Moçambique, então quero muito levar esse show para Moçambique. Também fazer contribuições na área da docência. Penso que uma forma também muito válida de devolver para a sociedade é a gente ensinar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, seja aqui no Brasil, seja em Moçambique, nas universidades, seja nas palestras, nas ONGs, etc., são formas de devolver para a sociedade civil aquilo que a gente vem aprendendo e aquilo que a gente vem desenvolvendo. Que a música me mostre o caminho e abra cada vez mais portas, como sempre tem feito.
E quantas músicas ou quantos trabalhos ou Otis já lançou? Ou já perdeu a conta?
Então, é que tem essa coisa de trabalhos autorais e trabalhos com outros artistas, né? Eu já gravei bastante para outros artistas. Meus trabalhos autorais, eu gravei 2 trabalhos e agora estou no processo de lançamento do terceiro álbum, que é um álbum Músicas de Embira, que é um álbum solo daí e que tem previsão de chegar até junho ao mercado.
Em julho eu vou voltar a cobrar esse trabalho que o Otis aqui prometeu.
Maravilhoso.
Muito obrigado, Otis, pela sua participação. Votos de muito sucesso. Obrigado também a todos que estiveram a acompanhar a rubrica Diáspora da Voz da América. Para a semana voltamos com mais jovens africanos na diáspora. Até a próxima.
Até a próxima, que agradeço. Tchau, tchau.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, África e o Mundo, domingo 23 de fevereiro de 2025. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais notícias da África e do mundo. De todo se despede a equipa que esteve aqui na cabine, a Ana Guedes na apresentação e Jaime Faria na produção. Com um abraço e até amanhã.
Ay, Mustard on the beat, ho, Debo, any rap, he a freak, though, man, damn, call her Amber Lambs, tell him, please, bro, Nella, to the cross, he walk around like Tito, what's up with these, trying to see Compton, the industry can hate me, come on.